Amigos ouvintes, a todos muito bom dia. Esta é a 57ª edição do resumo semanal da Rádio Angola, apresentada por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, bom dia.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, quer em Angola, quer na diáspora, conforme o momento que nos estão a ouvir. Vamos então iniciar este programa.
O regime angolano foi desmascarado em Washington na conferência organizada pela National Endowment for Democracy.
Por isso, isto foi uma conferência que começou por ser adiada devido a um mau tempo em Washington, e que acabou por se realizar, e houve a oportunidade dos presentes, e tu, Serafim, estiveste lá e terás mais que dizer do que eu, mas daquilo que eu tive a oportunidade de ouvir e que está o vídeo no YouTube, é que, mais uma vez, Luvalo, que já tinha passado por Portugal numa tentativa de justificar o injustificável no que diz respeito à violação sistemática dos direitos humanos em Angola, bem como tentar lavar a má imagem que o Executivo angolano, titulado Poder Executivo, tem tido nas suas ações políticas, económicas e também de cariz social, e que se está a repercutir nas péssimas condições de vida, de sobrevivência, que os angolanos estão a ter em virtude desta crise económica criada por uma má governação do titular do Poder Executivo e presidente do MPLA, Luvalo, em Washington, não conseguiu realmente, perante uma plateia exigente e que gostaria de ver um rebater em detalhe aquilo que Rafael Marques apresentou, e que dificilmente conseguiria levá-lo a dar uma outra imagem ou tentar justificar também os porquês e como é que uma família que tem no presidente Eduardo Santos a sua referência e que aos poucos e poucos vai tomando conta do setor económico e por essa via também tentar o controle político em Angola, Luvalo não esteve bem e por isso refletiu-se exatamente de que quer o subsecretário para os Assuntos Africanos e para a África Austral presente, quer o moderador, o embaixador, devem ter ficado com a impressão de que vale a pena, o governo norte-americano apoiar todos aqueles que quer na sociedade civil, que é embrionária em Angola, mas que consegue ter alguma dinâmica perante as dificuldades que está-se a viver, bem como perante os partidos políticos com assento na Assembleia Nacional e fora dele, poderão vir a ter no futuro. E com a dinâmica de mostrarem, nomeadamente de unirem forças contra o adversário comum, que é o MPLA nas eleições gerais de 2017, e até lá contar com os Estados Unidos, com o Ocidente, com a União Europeia, com, para além de uma solidariedade que vai acontecendo um pouco nas posições que vão tomando, mas também um apoio mais frontal, mais efetivo. Mas será o Serafim, se calhar, que terá mais alguns pormenores interessantes para nós ouvirmos do que aquilo que foi esta conferência em Washington.
Bem, o que aconteceu foi que, por exemplo, o Rafael Marques abordou assuntos sobre corrupção, impunidade e abusos de direitos humanos em Angola. Cada um dos interlocutores teve 7 minutos. O Rafael Marques tinha, a sua apresentação preparada. O que mais me surpreendeu foi ter visto, digamos, o embaixador itinerário, que mais me pareceu ser uma pessoa que não estava, quer dizer, intelectualmente preparado para aquele tipo de evento. Primeiro, por não ter capacidade de se exprimir na língua inglesa, não é? Que até certo ponto, quer dizer, tirou-lhe a credibilidade de raciocínio intelectual em termos de transmissão ou transmissão de uma ideia coerente sobre a nossa realidade. O senhor embaixador Luvalo limitou-se, ao invés de fazer uma preparação, ao invés de apresentar um discurso, como fez o Rafael Marques, limitou-se mais ou menos a atacar o Rafael Marques. Mas o que me pareceu muito mais grave, como pareceu muito mais grave, foi realmente essa, digamos, essa arrogância que o governo persiste em marginalizar a voz contrária, não é? Quer dizer, nós estamos agora num momento muito mais crítico da nossa de toda de, num dos momentos mais críticos de toda a nossa existência. Ao invés de procurarmos uma voz de harmonia, vemos, quer dizer, a exacerbação de hostilidade, intimidação, se for esse o termo mais adequado, contra o nosso semelhante. Quer dizer, eu acho que nunca devíamos, não, quer dizer, o mais prático não devia ter vindo o senhor embaixador de Trindade. Eu não sei, talvez até por talvez que talvez por ter tido ter tido, digamos, uma exibição quer dizer, considerada aceitável pelo governo, né, em Lisboa. Mas aqui ele talvez subestimou a audiência, não é? Quer dizer, conforme disseste, era uma audiência muito mais exigente e conhecedora dos assuntos angolanos. E depois é que não é. É que ele, quer dizer, começou a fazer. Ele inclusive, até praticamente insultou, não é? Insultou, chegou ao extremo de insultar quer dizer, a própria inteligência americana, tentando comparar, não é? A realidade angolana com os assuntos americanos, digamos. Bom, uma coisa que nós temos que ter em conta aqui nos Estados Unidos da América. A questão do nepotismo aqui é proibida por lei. Por lei é proibido. E também que existe também em toda parte, em todos os países democráticos, principalmente os países ocidentais. Não é? Bom, nos Estados Unidos, as pessoas, quer dizer, todo ser humano, todo cidadão, tem o direito de concorrer aos cargos públicos, desde que passem por critérios como qualquer um outro cidadão. Mas isso não só acontece em Angola. Não, isso não só acontece em Angola. Nós vemos, por exemplo, os filhos do Presidente da República ocuparem cargos públicos que nunca foram, que nunca sequer tiveram que submeter a digamos, a critérios de concorrência pública, não é? E depois também vemos também o enriquecimento ilícito, o enriquecimento, essa facilidade que a família do Presidente da República tem tido em, digamos, em acumular riqueza ilícita. Não é? Bom, o mais triste aqui, é que, por exemplo, é essa petulância, não é? Essa petulância que os nossos políticos têm em tentar, quer dizer, tentar insultar a nossa dignidade moral. Não é? Os americanos, quer dizer, claro que praticamente isto foi pelo menos a minha interpretação, que pelo menos a audiência que lá estava, não é? foi que grande parte dessa audiência também esteve anteriormente na outra conferência que cá esteve que esteve presente o Ministro da Justiça. E então, quer dizer, houve um certo paralelo, uma certa comparação, que esta, quer dizer, praticamente que esta audiência já praticamente já estava comum, já estava acostumada com esse tipo de comportamento. Eu não sei se me faço entender. Bom, é mais ou menos isso, é mais ou menos esta impressão que eu tive em relação, é mais ou menos esta informação que eu tive em relação a esta conferência.
É um facto, também é de realçar a circunstância do Luval mostrar algum desconhecimento daquilo que é a lei da probidade em Angola. Quando ele, confrontava a plateia nessa conferência, dizendo: mas o que é que há de estranho em que a filha do presidente concorra e ganhe concursos ou que seja nomeada como consultora, é que na verdade a lei da probidade proíbe esse tipo de situação. Não é possível, por isso, privilegiar ou permitir o concurso de familiares diretos de quem detém órgãos públicos, neste caso o Presidente da República, órgãos de soberania, em ter os seus descendentes assumir, e porque há sempre a suspeição de saírem privilegiados nesses mesmos concursos e nessas mesmas nomeações. E por isso existe uma lei de probidade que Luvalo parece desconhecer, que está em vigor em Angola. Por isso ficou mal por aí. Como também quando confrontou a situação de que, comparativamente, tentar fazer uma equivalência dos presos de consciência de 15 mais 2 em Angola com uma circunstância da justiça norte-americana com certos indivíduos considerados terroristas. Ora, quanto muito, mesmo na acusação do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República, que está em julgamento no Tribunal de Luanda, são atos atentatórios de golpe de Estado e não estão acusados na faceta de terroristas. Interessante foi a tomada de posição do subsecretário presente do Departamento de Estado, quando, e muito bem, referia-se à possibilidade de uma desobediência civil em prol da defesa dos direitos humanos, quando estão a ser violados em Angola, como sendo legítima. Pois é uma circunstância, eu diria, um aviso sério à Angola, ao regime de cariz ditatorial angolano, de que o governo dos Estados Unidos está particularmente atento a situações de violação de direitos humanos em Angola, como todas aquelas denúncias que se vai fazendo de corrupção. E estamos lembrados de que no Texas, não há muito tempo, companhias norte-americanas tiveram que, em juízo, em tribunal norte-americano, em território norte-americano, justificar alguns negócios que fizeram com o regime angolano no que diz respeito à exploração de petróleo. Por isso, apesar da referência, e bem também, do relacionamento bilateral entre o governo americano e o governo angolano, e no que diz respeito à mediação que Eduardo Santos ainda tem na zona dos conflitos dos Grandes Lagos e na África Austral, mas também os americanos já, não é por acaso que já citamos em programas anteriores, que estará a caminho de Luanda, antes irá passar por seis cidades africanas e depois chegará a Luanda, para então na eventual conferência em março, que não se realizou em Luanda e que ficou adiada para março, haver uma atualização em relação aos procedimentos diplomáticos que Eduardo Santos ainda poderá eventualmente ter enquanto mediador deste conflito dos grandes lagos.
Ainda sobre essa questão ainda sobre essa questão da conferência, o subsecretário americano para os assuntos da África Austral fez referência que era do interesse do governo angolano que as próximas eleições sejam, digamos, que decorram dentro de um clima que favoreçam a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e que, quer dizer, que os cidadãos possam participar livremente nessas eleições. Bom, eu pessoalmente fiz uma pergunta diretamente ao subsecretário em que gostaria de saber qual era, digamos, a capacidade, qual era o poder que a administração americana tinha em relação ao quanto à possibilidade de incentivar os angolanos organizarem uma conferência nacional com a participação de todas as forças políticas para uma solução pacífica do país. O subsecretário disse que bom, que era interesse também do próprio governo angolano ir para esta via e que quer dizer o governo americano estaria também muito interessado nesse assunto. Ele prometeu levar essa preocupação às instâncias superiores. Bem, mudança de assuntos, Carlos, vamos então para os 14 presos de consciência mantêm-se em prisão domiciliar por mais 80 dias.
Exatamente, o requerimento feito pelos advogados de defesa dos réus não foi atendido pelo juiz-presidente do Tribunal de Luanda, que, em contrário, decidiu prolongar a situação de detenção em domicílio, de prisão domiciliária, situação essas em que eles já estavam por mais 80 dias, cerca de 2 meses e meio. Ora, isto é uma situação que efetivamente, para lá do prolongamento que tem sido este julgamento, nós comentávamos o ano passado, nos programas anteriores, que isto provavelmente seria arrastar até março deste ano, e infelizmente estamos a ter alguma razão em relação a isso. Provavelmente até poderá ultrapassar o mês de março pelo caminho de sucessivos adiamentos que está a acontecer. Isso reflete, como dizíamos num programa anterior, alguma incerteza e algum incómodo, obviamente, em primeiro lugar, para os réus, seus familiares, e também para a sociedade civil angolana, que cada vez mais, não faz fé na justiça que tem. E são estes os casos mediáticos, como é o caso dos presos de consciência de que estamos a falar, como é o caso do Cabo Peteca, como já foi também a situação que ainda está em recurso do Dr. Mavhunga em Cabinda, que cria a tal má imagem deste regime angolano de cariz ditatorial internacionalmente, porque a nível nacional já existe, digamos, um aspecto negativo na percepção de como esta justiça é aplicada e que não é dos mesmos moldes para todos. A decisão do juiz-presidente do tribunal vem exatamente ao encontro desta situação de incertezas, de não sabermos exatamente de como é que isto pode terminar. Existe uma grande esperança ainda de que, no final, a única sentença que se espera seja a absolvição dos réus, que eles sejam colocados em liberdade, e porque não se vislumbra de que os factos que até este momento, e também a matéria de direito, de alegações e apresentação pelo Ministério Público, sejam, factos probatórios de algum crime. Existe, efetivamente, uma grande dificuldade, até o momento é essa a percepção que se tem, e os próprios advogados de defesa, têm uma percepção de que, se houver justiça e se houver uma sentença justa, esta só pode culminar com a libertação, dos réus no final deste julgamento, e a presunção de inocência ser efetivamente decretada como inocentes em sentença, transitado em julgado. Seria uma surpresa total, uma desagradável surpresa, se a decisão fosse em sentido contrário. Como também se esperaria que, se ficassem com termo de identidade e de residência, fosse a medida cautelar por parte do Tribunal de Luanda muito mais razoável. Entendeu o presidente deste tribunal o contrário e, infelizmente, permanecendo toda uma situação absolutamente negativa para os réus e seus familiares.
Carlos, às vezes não compreender o seguinte. Até que ponto é que este tribunal é imparcial?
Bom, o juiz-presidente, em termos de código e de leis que regulem muito recentemente esta situação, tem o poder de tomar a decisão que tomou, de prolongar. Agora, deixa sempre sérias dúvidas nos cidadãos e na sociedade civil em geral, de que os pressupostos factuais que determinam a sua decisão de prolongar isto por mais 80 dias, quando na verdade o tempo de identidade e residência como medida cautelar também serviria para que os réus comparecessem às sessões de julgamento que hão de ser marcadas ao longo deste tempo. Essa não foi a posição. Há sempre aquela suspeição de que possa haver ordens superiores. Muitas vezes essas situações são referidas nos bastidores, nos corredores, mas que de facto, quando nos confrontamos com este tipo de decisão, não deixa de pensar que possam haver situações em contrário e que levam depois de que se assumam decisões destas.
Mas, Carlos, é o seguinte, o arrastamento desse julgamento está até está tem comprometido a imagem do governo a nível internacional.
Sem dúvida alguma, mas parece não ser uma grande preocupação, quer para a justiça angolana em termos gerais, quer também para o titular do Poder Executivo e Presidente da República, que em última instância, já que em termos constitucionais é ele que faz as nomeações dos juízes e também no que diz respeito ao articulado da Constituição, e há aqui indiretamente diria, uma influência que pode sempre existir no sentido de mandar alguns recados, entre aspas, de que o julgamento deve decorrer com maior celeridade para a boa imagem da aplicação e da administração da justiça em território nacional e que venha a demonstrar internacionalmente que, como diz a nossa Constituição, vivemos num Estado de direito E no Estado de Direito há a primazia da lei, que é igual para todos.
Mudança de assunto. O governador de Luanda manda até o limite da influência de Isabel dos Santos. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar de que o senhor governador Higino tem, o general Higino, como alguns lhe chamam, visto ter transformado, transferido o seu estado-maior para o GPL, recentemente está a trazer no Banco Cubango até antigos colaboradores, alguns até que já eram dezenas de anos atrás, quando foi ministro das Obras Públicas. Está-se a reunir das suas pessoas de confiança e, segundo últimas notícias, está com um braço de ferro em relação ao responsável da área administrativa de Luanda, tentando desmantelar esse organismo, baseando-se de que até à data a Assembleia Nacional nunca criou legislação regulamentar para o funcionamento do mesmo. Aos poucos e poucos, Higino Carneiro está a tentar controlar toda a situação em Luanda e, curiosamente, recentemente foi nomeado também, sem qualquer oposição, primeiro-secretário do MPLA em Luanda, quando poucos anos antes havia uma determinação, até do próprio Presidente da República, aconselhar de que o governador não deveria ser o primeiro-secretário do MPLA em Luanda, para melhor eficiência dessa instituição provincial em termos governativos. Parece que isso houve uma mudança na forma de pensar e, por conseguinte, houve determinações superiores para que Higino Carneiro, enquanto primeiro-secretário do MPLA, possa vir assegurar no próximo ano, em 2017, as premissas da campanha do MPLA na província de Luanda. Resta saber se ele vai aguentar o seu cargo e as suas funções em simultâneo de primeiro-secretário do MPLA e governador da província de Luanda até a realização de eleições. Nós já aqui, digamos, dissemos que o à vontade e a determinação que Gino Carneiro vem demonstrando, entrando em rota de colisão com alguns dirigentes do MPLA, que alguém já chamou de intriguistas ou de forças de bloqueio, possa também vir colidir com o plano diretor da cidade de Luanda, esse sim que é gerido por Isabel dos Santos, como nós sabemos. Até que ponto é que esta vontade de alterar tudo e sem resolver nada, porque até ao presente momento vemos uma boa vontade da parte do governador provincial, mas desde a situação do lixo, a questões de higiene e de saúde pública, e recorde-se que Luanda e Angola, principalmente Luanda, porque foi aí que começou a epidemia da febre amarela, não se vê realmente para lá daquilo que Higino Carneiro vai dizendo e de arregaçar as mangas, mas ainda não se viu resultado nenhum. Por isso, adivinha-se que, ao tentar começar a limpar esta mesma cidade e limpar de uma forma genérica, possa vir a encontrar os ditos limites determinados pela influência de Isabel dos Santos, que também tem sobre a capital. E aí, das duas, uma: ou efetivamente Higino Carneiro encolhe-se e fica subalterno dessa mesma influência ou entra numa rota de colisão que, sendo a pessoa que é, só pode mesmo perder e, perdendo, depois vai tombar como outros governadores de Luanda tombaram.
Carlos, é o seguinte, duas perguntas. A primeira, a eleição do comissário do chefe máximo do partido provincial, do partido do MPLA em Luanda, não requer eleições? Primeiro. Segundo, porquê que o seu predecessor, não é, sugeriu que limitasse mais o poder dos generais?
Essa última questão merece algumas dúvidas em termos de resposta, não é? Porque a situação particular da capital, temos que compreender que é o executivo angolano, o executivo central, está fixado nas Ingombotas, no centro de Luanda, embora uma desconcentração para alguns municípios, futuros distritos, agora não sabemos bem se vai haver também modificações nessa matéria. Parece-me que não, porque isso será mais o MAT a determinar e a Eugênio Carneiro, enquanto governador, terá que obedecer. A questão das influências ou das interferências de generais poderão ser de alguma maneira controlada por aquilo que Eugênio Carneiro dizia, que não tem receio dos tais forças locais e dos tais intriguistas. Por isso, Eugênio Carneiro vai ter aqui não vai ter a vida fácil como os outros governadores nunca o tiveram. E se enquanto neste momento ainda está em ação de graça, eu penso que não faltará próximo, até o final deste primeiro semestre de 2016, Eugênio Carneiro já estará numa posição um pouco mais moderada. Não é que para o luandense até gostaria que a postura de Eugênio Carneiro fosse, na verdade, muito determinante na resolução dos problemas da cidade, da capital. Mas o que é um facto é que há velhos vícios que são difíceis de ultrapassar. Vícios esses que são mesmo criados pelo próprio regime que vigora em Angola e que, sendo a capital, pois é muito mais difícil de os retirar. E Eugênio Carneiro conhece-os também, porque teve a oportunidade, anos atrás, enquanto Ministro de Obras Públicas, de estar efetivamente confrontado com eles. E também não nos esqueçamos que, durante a Troika, ele fez parte dessa Troika que, há tempos atrás, também esteve a governar o GPL, o Governo Provincial de Luanda, e que os outros três, dois elementos chegaram a governador e ele nunca quis efetivamente assumir essa mesma posição. Não sabemos bem quais foram os acordos que ele, por vezes, deixa entender que tem com o titular do Poder Executivo e o Presidente da República, a entidade que por decreto nomeou o governador, em que lhe terá dado uma carta branca. Mas para nós essa carta branca terá alguns limites, alguns parágrafos e algumas margens em que ele não pode efetivamente ultrapassar, por algum bom senso que ele ainda possa ter. Por isso não se adivinha realmente, e isso já tomamos essa posição desde o princípio em que Eugênio Carneiro foi nomeado para este cargo, que ele venha pela primeira vez no GPL apresentar-se como o primeiro governador que conseguiu em Luanda resolver os problemas e ter, perante os vícios que referi, ter conseguido ultrapassar os tais intriguistas, as tais forças do bloqueio, até porque neste momento, como é nosso tema do programa, tem uma Isabel dos Santos omnipresente na capital.
Mas então, quer dizer, neste caso, a Isabel, quer dizer, neste caso, a omnipresença da Isabel poderá colidir com o poder político-económico do atual governador da província de Luanda?
Obviamente só não colide se ele não ultrapassar os limites que estão equacionados. Repare-se, primeiro deixou-se Isabel dos Santos apresentar com a sua empresa o plano diretor e que rege, digamos, a cidade, que a planifica, que será fiscalizada também diretamente pela empresa que a projetou, que é a empresa de Isabel dos Santos, e por isso qualquer iniciativa ou decisão que ele tenha ousadia de tomar e que possa vir a perturbar ou colidir com os limites que foram estabelecidos, repare-se que esses limites foram anteriores à sua própria nomeação. Isso há que atender a esta circunstância, por isso é uma baliza que, se ele ultrapassa, pois só vai se dar mal em colidir com os interesses omnipresentes.
Por fim, Carlos, o executivo angolano quer travar a especulação e subida de preços sem aumentar as divisas no mercado bancário. É possível fazê-lo nas atuais circunstâncias da crise económica?
Só se for uma fórmula mágica que o titular do Poder Executivo, através do seu auxiliar, a Ministra de Comércio, e obviamente em que terá que estar também com a interferência do Ministério das Finanças, possa vir efetivamente a controlar quer a especulação, que nós até já denunciámos aqui várias vezes, e o aumento dos preços da inflação, mesmo antes do Natal, é determinado efetivamente por pode-se até considerar alguns empresários que possam ter retido bens e, de alguma maneira, vão-se aproveitando fazendo especulação de preços, e depois o controle principalmente dos produtos da cesta básica. Mas fazer isto e ao mesmo tempo não assegurar o fluxo monetário de divisas, sejam dólares, sejam euros, sejam quais forem, para que os agentes económicos consigam cumprir os seus compromissos nas importações que fazem desses mesmos bens essenciais, como é sabido, a nossa produção interna nacional não contempla grande parte da cesta básica, ela é importada, é dar um tiro no pé, ou então encontraram a poção mágica para fazer isso sem dotar os bancos, as casas de câmbios, sem o BNA aumentar a quantidade de divisas no mercado monetário, para que isso efetivamente tenha uma medida económica e que faz parte de qualquer manual de economia e de política económica, e também sobre até o OGE de 2016, que pode ficar com alguns desvios e pôr em causa o seu próprio equilíbrio enquanto estimativa, que é de receitas e despesas. Por isso, se teoricamente fazem agora muita propaganda e os cidadãos e as famílias angolanas já estão habituados a esta propaganda do executivo angolano, que que não são medidas eficazes, mas sim show-off para quem quer ver e apreciar, mas não é eficiente. E por isso, como não se acredita em magia na economia, na política económica, na política monetária, na política financeira, e não se sabe como é que os cofres do BNA e realmente os fundos das divisas do país que estão a descer porque não há um acréscimo de receitas fiscais, e nomeadamente das receitas fiscais provenientes do setor petrolífero, não se entende muito bem como é que se vai fazer este controle da especulação e da subida dos preços sem efetivamente uma medida essencial e complementar de que os agentes económicos tanto necessitam para abastecer os cidadãos nos produtos que são essenciais.
Carlos, vejamos o seguinte, já há bem pouco tempo estive fez referência em relação à organização de uma conferência nacional, que é para terminarmos o programa. Vejamos o seguinte, em virtude das incertezas que temos enfrentado constantemente e certas revelações inéditas, não é? Em relação à nossa crise económica, porque não nos sentamos organizar uma conferência nacional e expormos as nossas preocupações aberta e candidamente, né? Porque vejamos, é muito importante esse pensar, porque vejamos o seguinte, nós não podemos continuar a permitir o Presidente da República, por exemplo, a contrair empréstimos em nosso nome e depois manter ainda este empréstimo, não é, em segredo de Estado. Porque, quer dizer, nós já, quer dizer, naturalmente que haverá sempre, haverá um outro governo mais tarde. Nós temos que estar informados o que é que nós temos dentro do nosso cofre nacional. E o perigo que nós corremos. Porquê não organizar uma conferência nacional com a participação de todas as forças vivas desse país?
Isso porque realmente é a questão. Porque ou a sociedade civil angolana se consciencializa da importância de uma conferência nacional e toma essa iniciativa, como já referimos, obviamente, para ela sair com resoluções ou decisões eficazes, o MPLA. Representantes do Executivo angolano teriam que participar nela também, para de alguma maneira se vincularem a essas decisões, mas só uma conferência por iniciativa da sociedade civil, das forças vivas da nação, das igrejas, das associações, dos sindicatos, enfim, das ONGs, de todas as organizações estão inseridas na sociedade civil, também, e por que não, com a participação dos partidos políticos da oposição, com ou sem assento na Assembleia Nacional, porque não está fácil este executivo resolver por si questões fundamentais. Partidos A da oposição estão a apresentar soluções, medidas, no seu entender, teriam que ser aplicadas na governação. Mas nós sabemos que o MPLA não é muito receptivo a esse tipo de apoio vindo fora do partido, ou sugerido por outras forças partidárias, ou por organismos e associações da sociedade civil. Que ela é necessária é, eu diria que até na própria diáspora, poderá, perante a ausência dessa iniciativa em território nacional, desenvolver esforços na diáspora, a comunidade angolana na diáspora, com apoio até, se calhar, de organismos internacionais, tentar fomentar essa mesma conferência, que depois, obviamente, iria influenciar uma outra ou partida de diáspora para território nacional, essa mesma iniciativa, que é urgente, que é necessária, também o é, que o próprio Presidente da República e titular do Poder Executivo e Presidente do MPLA, tudo isto na mesma pessoa, Eduardo Santos, ele próprio provavelmente tem consciência da importância dessa Conferência Nacional. Agora, depende de quem vai dar o pontapé de saída e desencadear todo este mesmo processo.
Bom, Carlos, continuação de bom fim de semana. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana.
Uma boa semana também, e para os nossos ouvintes, e um bom fim de semana, um grande abraço.
Enquanto isso, ficamos em companhia de Tete Alando, Mama Grande.
Apagou o fogo do seu coração e a neve que